lado. Fui abanar o capacete até às 500 da manhã.
Essa espiral de loucura
e
que
olha,
houve.
Não vi nada
de ar. Opa, é uma
espiral
abanar
o capacete onde, Léo?
Olha,
já estava na altura de irmos fazer um jamaicão.
Por acaso não foi um jamaicão, foi uma festa da Rádio Renascença.
Espera, espera, guarda este
Exato.
Momento.
Não, não, vais pôr isso
momento.
No som, está bem? O Lídia disse.
Sim, não está. Tá, não vais apagar isto.
Não, claro.
Pessoal,
não.
Lídia disse, está gravado. Está na hora de pegar um jamaicão, foi o que tu disseste.
Um jamaicão?
Já nem interessa onde é que eu fui abanar o capacete.
Olha,
pois tu
não,
tens dito isso.
Diz lá, não tenhas receio. Achas que é bonito, bonito ser feio. Anda, conta já, responde sem freio. Achas que é bonito ser feio?
Bom, vamos nessa?
Vamos nessa,
Vanessa.
Posso começar, darlings?
Yes,
claro,
darling,
sim,
you
claro
may.
Sim.
Ora bem, eu vou começar por falar da Madalena Avecassis.
Olá.
A tia Helena.
A tia Helena.
Vamos falar da tia Helena.
Olá, tia Helena.
Ora, pois, que para quem não sabe, a tia Helena é uma influencer, não é? Aliás,
é a influencer.
É a influencer, desculpa, não é? Eu confesso que não sou lá muito isto de seguir influencers, mas a tia Helena conquistou-me. E não há dia que eu não vá ao Instagram, como ela diz, para, só para ver o que é que ela anda a fazer. Ora, pois que, então, há uns tempos, há uns meses, mais ou menos, não há muitos meses, mas há pouco tempo, a Madalena Avecassis deparou-se com uma situação estranha na sua casa e resolveu partilhar isso com os seus seguidores. E o que é que era? Então, na alcatifa do chão da sala da tia Helena, e agora vocês todos, eu
não,
também segui isso.
Porque eu sei essa história. Não, a história que tu, da alcatifa, eu sei.
Toda a gente sabe.
Claro.
Tu seguias como eu também segui.
Ali, bem, afincadamente, queria perceber também
então,
o que é que se passava.
Ela, na alcatifa do chão da sala, apareciam umas linhas de, como é que eu ia dizer, gosma.
Um ranhozito.
Sim, um ranho.
Um ranhozito.
Era como se um caracol tivesse andado por ali. A nossa influencer tirou todos os vasos que existiam na divisão, arredou móveis, virou os sofás de pernas para o ar e não encontrou nada. Então, Zé, tu não estás familiarizado com esta história?
Estou. Eu sei
também
qual
seguiste?
É a
também
qual é a
seguiste?
É
para lindo. Então, ambos seguiram o que eu...
Sim.
Pronto. Então, todos os dias, para quem não seguiu, todos os dias ela limpava a alcatifa e todas as manhãs lá estava aquele vestígio. A Madalena já estava a ficar maluca, como vocês assistiram. Ela, em meio Portugal...
Exato, era o que eu ia
dizer. Como eu, não é? Segui, e como vocês, seguiam atentamente o caso da gosma na alcatifa de Madalena Avecassis. Curiosamente, apercebi-me que o alcance da tia Helena era gigante quando dei por mim a falar com as minhas amigas sobre o que seria que andava a deixar aquele rastro no chão da sala da Madalena. Então, depois de já ter experimentado tudo, desde mesinhas a produtos que aniquilam qualquer ser vivo de dimensões reduzidas, o problema mantinha-se. A dada altura, a Madalena fez o que devia ser feito. Colocou uma câmara, o telemóvel, portanto, ligada a noite toda e pronto, apanhou. Era nada mais, nada menos que uma lesma que saía só durante a noite e andava por ali a passarinhar a sala. Que nojo.
Neste caso seria uma madalesma.
Uma madalesma. Então, esta madalesma só saía durante a noite e andava por ali a passarinhar pela sala da
tia Helena.
Da tia Helena. Durante o dia, cadê ela? Estava nos seus aposentos
também
a ressonar.
Claro.
Pronto. Foi descoberto, só que agora surgiu um novo problema. Apanhou-se a lesma em flagrante, mas e de onde é que ela vem? Onde é que ela se esconde? Bom, encurtando a história, que já vai longa, a lesma vinha de um minúsculo buraquinho da parede, escondido atrás de um rodapé. Pumba! Apanharam-na. E sabe o que é que a tia Helena fez? Vocês os dois sabem, mas se calhar a maioria dos ouvintes não sabe. A tia Helena pegou na lesminha e meteu-a numa caixinha com uma folhinha de alfacinha para que a lesminha enchesse a barriga, como deve ser. Depois, depois da lesma já ter enchido a barriga e comida e estava toda refastelada na caixa, ela colocou-a no jardim da casa e agora vivem todos juntos na mesma propriedade, mas nos habitats adequados. A lesma no jardim e a Madalena e a família dentro de casa.
E sem gosma na carpete.
Esta é uma história bonita, mas esta não é a minha história desta semana. Estive então,
só aqui a passar tempo. Não tinhas nada para fazer.
Esteve a entreter-nos.
Eu lembrei-me disto, porque vocês sabiam que existe um movimento a emergir por todo o planeta, quiçá fiéis seguidores de Madalena Albuquerque, que é o movimento arte surrealista de encantar, não lesmas, mas minhocas. Vocês sabiam disto?
Não.
Bom, quem diz minhocas deve também poder dizer lesmas. Não é? Lesmas e minhocas são tu, elas
não,
são, não, são não primas,
aí,
mas são primas
aí,
ou não?
Não vais por aí, uma coisa é uma coisa, atenção. Estás a ofender uma das partes, não
mas
sei
elas
qual.
São o quê? Mas são da família ou não?
São, claramente.
Primas afastadas.
Não sei se são afastadas.
Não, eu acho que até são muito primas, são primas em primeiro grau até. Primeiro grau de gosma, claro.
Tem a mesma avó.
Sim, é capaz.
Bom. Está a emergir este movimento. E sabem porquê? Porque encantar minhocas pode parecer um passatempo excêntrico, mas os cientistas querem que toda a gente o faça em nome da saúde do solo. Isto realmente é lá coisas. Se por acaso vocês virem os vossos vizinhos a dançarem no relvado em frente à casa ou ao jardim, lá do vosso prédio ou da vossa vivenda,
A vossa propriedade.
Exato. Não tirem conclusões precipitadas. É uma dança em nome da ciência e para celebrar a humilde minhoca.
para celebrar a humilde minhoca.
Celebrar e depois dizes, Léo, olha o que é que disseste.
A caça às minhocas da Associação do Solo, é assim que se chama, caça às minhocas da Associação do Solo, aconteceu durante todo o mês de maio de 2024, no Reino Unido, encorajando os cidadãos cientistas a registar os resultados do encanto das minhocas. Ou seja, havia um incentivo para que se dançasse nos jardins, molhasse a terra com água ou utilizando vibrações para atrair as minhocas até à superfície. Este desporto bizarro ganha cada vez mais adeptos, mas não é só uma brincadeira e tem um lado sério. A Associação do Solo é uma instituição de caridade que utilizará estes resultados para criar um mapa das minhocas presentes no Reino Unido. Considerando que a abundância de minhocas acaba por ser um indicador da saúde do solo e de uma biodiversidade próspera. Já pensaram? As pessoas que pensam nestas coisas, é incrível. Alex Burton é uma dessas pessoas e um dos responsáveis pela organização e que diz que pode parecer estranho. Isto pode parecer estranho, não é, mas pode parecer estranho. Mas dançar sobre a terra nua pode ajudar a ciência. O encanto das minhocas é divertido e um pouco surrealista, mas os cientistas e os agricultores utilizam a contagem de minhocas para compreender a saúde do solo. As minhocas melhoram a estrutura do solo, ajudam a limpar a contaminação e aumentam a disponibilidade de nutrientes. Segundo o mesmo senhor, os dados obtidos ajudarão a criar um mapa de minhocas pelo país que permitirá compreender melhor a saúde dos solos em jardins, em hortas e em espaços verdes. A associação está a trabalhar em conjunto com o Campeonato das Minhocas Encantadas.
Oh, meu Deus do céu.
Que vai durar toda uma vida, porque a minhoca vai devagar.
Não, este campeonato tem prémios atribuídos ao maior número de minhocas encantadas e aos métodos de encantamento mais criativos. Assim, a equipa construiu um local para se envolver respeitosamente com o mundo sob os nossos pés, portanto, o solo, e irá recolher dados para o mapa das minhocas. Este verme encantador, para quem não sabe, tem três espécies diferentes, ou três tipos. Não sei se espécie será a palavra certa. Por isso eu vou revelar uma espécie de guia gratuito que ajudará os ouvintes a identificar os tipos mais comuns de minhocas. Há a minhoca vermelha, comum, que é a minhoca clássica. Vive no solo, perto da superfície, na folhagem ou debaixo de madeira morta. Quem já não pegou num pedaço de madeira e estava lá uma minhoca vermelha? Tem assim uma cor assim, castanha avermelhada, e mede entre 1 e 7 cm de comprimento. Lhaca. Depois há as minhocas cinzentas azuis. São uma espécie assim mais pálida, que mede entre 2 e 12 cm. E vivem debaixo da terra, onde se enterram horizontalmente. E depois, o verme noturno, a palavra verme, só a palavra verme, o verme noturno europeu, que vive mais profundamente no sol, por isso é raro vir cá acima. Tem uma cor mais escura e pode atingir entre 15 e 25 centímetros, ou seja, uma coisa gigante. E produzem montes de cocó de minhoca à superfície do solo. É isto. Gostaram da minha aula sobre minhocas?
Gostei muito. E eu acho que a minha filha vai gostar bastante disso.
Aula de biologia.
Tem a ver com a vida dela, com a vida universitária.
Inês beijinho.
Achas que é bonito ser feio?
Muito bem, grande lição sobre minhocas, sim senhor, e com um excelente interlúdio da tia Helena. Tia Helena, foi bem pensado.
Beijinho, tia Helena. Beijinho, ela não nos tia conhece, Helena. Se calhar é a nossa seguidora.
É capaz.
Nós somos os três seguidores dela.
É verdade. Portanto, só por isso. Não conheço.
Pá, Madalesma para mim é muito bom.
Madalesma, tia Madalesma.
Tia Madalesma é muito bom.
Olha, Leonor, dá-me o prazer de avançar.
Avance, menino.
Be our guest.
Então eu vou avançar.
E sem medos.
Sem medos. Sem
contai sua história. Se bem que agora está alto. Fasquia.
Não, está abaixo. Está com muita qualidade.
Está no subsolo. Mas se forem criativos na dança da minhoca encantada,
nunca se sabe.
Conseguem fazer com que depois a minhoca suba.
Não. Eu calei, mas ela não.
Atenção, eu acho que isto não devia ser censurado. Estas coisas dão conteúdo ao programa.
Exato.
Bem. Depois, quando faço a publicação, tenho que pôr lá que tem conteúdo explícito.
Exatamente.
Não, isso que sim.
Bem, minhas amigas, apertem os cintos.
Vamos de avião?
Vamos viajar.
Vamos no avião?
Vamos de avião. Vamos de avião, até porque...
Para avião.
Com outro meio de transporte seria mais aborrecido. Vamos viajar até ao Bangladesh.
Está boa.
Passando, inevitavelmente, por Myanmar.
Olha.
Nunca lá
não
foi.
É propriamente uma escala técnica, mas diria uma rota imprescindível que vai servir de fio condutor a esta história. Uma história onde quero apresentar-vos uma professora, um voluntário de causas humanitárias, um cientista e um médico que também é engenheiro. Pois, digam olá à Sadia.
Olá.
A Sadia, cujos conhecimentos de professora quero partilhar com os outros. Apresento-vos também o Ayat, que não pensa em outros sonhos que não os de ajudar a comunidade como voluntário. Conheçam ainda o Roim, não é ruim, é Roim.
Ainda bem.
Cujas teorias como cientista só fazem sentido para ele se ajudarem a descobrir ou construir algo que ajude os outros. E por último, Mohamad, que além de ser médico, acredita que ser também engenheiro é uma dupla formação académica que pode resolver muitas avarias, entre aspas, sejam elas de saúde ou de outras áreas da sociedade. Eu diria que é um elenco de luxo que se torna ainda mais reluzente quando vamos ao encontro daquele clássico o que gostavas de ser quando fores grande. Lembram-se de vos fazerem essa pergunta?
Lembro.
Então não.
Lembram? E lembram-se da vossa primeira resposta? Aquela lembro. Mais genuína?
Uhum.
Lembram? Era o quê?
A senhora da caixa registadora. Okay. Para carregar nos botões.
Olha que giro. E tu? E tu, Lídia? Não vais dizer jornalista, pois não?
Estás a gozar.
Não, eu pois, durante muitos anos, não quis ser, não queria ser médica. Não, mentira.
Sim,
mentira. Mentira. Eu acabei de dizer uma mentira.
Foi?
Foi.
E nem sequer é 1 de abril.
Não, eu estava a contar a história toda mal. E nem sequer... Isto é mesmo mentira. Então, a minha professora da primária, que se estiver a ouvir, que não está, mas se estiver a ouvir, perguntou-me a mim e a todas alguém vai chegar assim quando forem grandes.
Assim, com essa voz? Era assim?
Sim, é mais ou menos.
Okay.
E eu disse que as minhas duas melhores amiguinhas queriam ser médicas. E eu também quero ser médica. E foi a minha professora da primária que disse assim: elas as duas, eu ainda acredito. Agora tu falar como falas, ou advogada ou jornalista. E eu, epá.
Gosto.
Rings a bell.
Gosto.
Olha, gosto, tá. Okay. Jornalista é uma coisa que me agrada. Nunca mais pensei nisso. Ah. E lembrei-me disso muitos anos mais tarde.
Quando eu enverdei para esse caminho. Antes da escola, é que eu disse que queria ser...
Pois, neste caso, Sadia, o Ayat, o Roim e o Mohamed são um bocadinho como a Lívia. Nunca tiveram dúvidas sobre o futuro que desejam. Até porque aquilo que os preocupa mais é um bocadinho o presente, eu diria. Que os, vamos chamar-lhe assim, objetivos profissionais estão fortemente influenciados por tudo aquilo que vivem no dia-a-dia, olhando, então sim, para o futuro com o sonho de contribuir para a mudança. Sim, porque na verdade o que gostavas de ser quando fores grande foi literalmente a pergunta colocada pela Unicef a estas 4 crianças, todas com 12 anos, que vivem no maior campo de refugiados do mundo, em Cox Bazar, no Bangladesh. Sadia, Ayat, Rohin e Mohamed, são apenas 4 dos cerca de 1 milhão de pessoas, na sua maioria provenientes de Myanmar, que vivem em Cox Bazar, o tal maior campo de refugiados do mundo, que se situa, como eu já disse, no Bangladesh. Este campo de refugiados é uma espécie de porto seguro de milhares de Rohingyas. Não sei se sabem, é uma etnia minoritária muçulmana que existe em Myanmar há séculos e que nas últimas décadas tem vindo a ser perseguida, torturada e assassinada na ex-Birmânia, Bangladesh, ao ponto da ONU considerar esta minoria étnica uma das mais perseguidas em todo o mundo. Ora, é neste campo de refugiados que se debate ainda com problemas graves de faltas de apoios que nos últimos anos têm escasseado oriundos da comunidade internacional, que nos coloca num cenário de falta de alimentos, que leva a milhares de casos de desnutrição, sobretudo em mulheres e crianças, que cresceram estes 4 heróis que vos dou a conhecer hoje. É aqui onde a falta de oportunidades de emprego tem levado a medidas desesperadas para sobreviver, tais como casamento infantil, trabalho infantil e jornadas perigosas em embarcações para se salvarem.
E desespero levam essas
coisas tudo. É aqui que estes 4 heróis têm vindo a alimentar os sonhos e têm vindo a responder àquilo que, à tal pergunta, o que querem ser quando forem grandes. Obviamente que será necessário investir em educação, formação profissional e oportunidades de subsistência para permitir que os refugiados se tornem autossuficientes e possam reconstruir as suas vidas e voluntariamente ajudar também ao regresso da comunidade a Myanmar. Ora, Sadia, o Ayat, o Roim e o Mohamed já projetam esse futuro com um largo sorriso no rosto, muito entusiasmo no coração e uma enorme capacidade de, no meio do caos, encontrar um futuro onde ajudem a fazer um mundo melhor que o presente que vivem atualmente.
Ah, pá, olha, muito bom.
Muito bem.
Achas que é bonito ser feio?
Muito bem mesmo.
E agora, Leonor?
E agora?
Continuamos a viajar?
Vamos para os States.
Boa.
It's always a good idea.
Vamos conhecer a Júlia e a Cassandra.
Olha, gosto.
E ali um bocadinho mais à frente também vamos conhecer a Molly. Mas a Molly entra mais. Nós daqui a bocadinho.
A Cassandra era aquela amiga da abelha Maia.
Era a rainha
das abelhas. Sim. Das abelhas.
Era?
Das abelhas, sim. Era quem mandava na colmeia. Era a Cassandra.
Não me lembro. Só me lembro da Maia.
Pronto. Foi bonito. Então, a Júlia e a Cassandra conheceram-se em 2013. Trabalhavam no mesmo bar, no mesmo estabelecimento comercial, em New Haven, Connecticut. E quando se conheceram, criaram ali uma ligação instantânea. Pá, isto às vezes acontece, nós conhecemos as pessoas e criamos assim
empatia,
ligações
dizem que é empatia, não é?
Muito fortes. E rapidamente tornaram-se BFFs.
Claro.
Ainda por cima, ambas tinham tatuagens da bandeira da República Dominicana e perceberam depois em conversa...
Bela tatuagem...
Também pensei que vocês iam gostar da República Dominicana aqui, por acaso. Achei que a República Dominicana ia fazer-vos bem.
Não sei, eu tenho uma na nádega. Quando tivemos lá...
Mandaste tatuar a bandeira.
Eu agora disse isto, tenho uma, como se eu só tivesse uma nádega, não é? Tenho uma na nádega.
Tens a bandeira e diz só sua.
Muito bom. O outro, isso era lindo. Só sua.
É pra, pronto, temos que enquadrar este
eu não fui,
esta
portanto,
risota. Mas eu e o Tosé tivemos na República Dominicana, num resort, numa
Sua.
Cidade.
Num resort, quer dizer, era um resort.
Aquilo era o quê?
Aquilo era, era um hotel.
Naquele tempo, era um resort, era o resort daquela altura.
Não, aquilo nem sequer era. Agora estou confundida. Aquilo nem sequer tinha coisa para o mar.
Para o mar, tinha para aquela estrada.
Reparem que foi antes dos anos 2000. Muito antes, um bocadinho antes.
Tinha uma estrada de terra batida à frente, mais nada.
Aquilo foi péssimo.
Não, foi ótimo.
Foi ótimo. Sempre ouvi dizer que aquilo foi bom. Eu não fui, mas sempre ouvi dizer que foi bom.
Mas a infraestrutura, digamos assim.
Infraestrutura, sim.
A infraestrutura não era um paraíso.
Não, não era. Mas também não. Mas também era tranquilo.
Já, também olha... quase não havia, não havia aquelas águas azuis que nós vemos, né?
Não, não.
Só quando fomos naquela... lá aquela.
Cayenne, não é?
Não. Como é que aquilo se chamava? Era a ilha de Bacardi.
Bacardi parece. Mas eu acho que se calhar não era bem isso. Devia ser um nome. Comercial que eles davam àquilo. Não sei
o nome daquilo.
Não sei.
Mas tinha tubarões, é tudo aquilo que eu sei, que eu vi-os.
Mas pronto, mas foi muito fixe.
Go ahead.
Bem, então ambas tinham tatuagens da bandeira da República Dominicana e tinham nascido e sido adotadas nesse país. Depois começaram a conversar e tinham várias causas semelhantes, etc. E passaram a passar muito tempo juntos e realmente aquela relação de amizade ficou muito forte. Davam-se bem e parecia ser uma ligação muito natural. Os colegas de trabalho até brincavam com elas, com o facto de parecerem duas irmãs. Mas nunca passou de uma brincadeira.
E falavam espanhol uma com a outra, imagino.
Elas foram adotadas pequeninas, não faço ideia. Depois aprenderam espanhol com... Confesso que não fui ver isso com as famílias adotivas.
Sim, tatuarem a bandeira e depois não falarem espanhol.
Vamos só um pouquinho de falar um pouquinho de espanhol.
Elas iam dizer assim, oh, carinho.
De espanhol, não, de castelhano, que não é espanhol.
Não, isto agora estás a dar muito sem italiano.
Já, agora tu.
Castelhano.
Já, que coisa. Que coisa a fare.
Que misturada. Bem, a verdade é que elas foram comparar os papéis de adoção e ficaram muito desapontadas porque não coincidiam. De acordo com esses documentos, elas eram de duas cidades diferentes e tinham apelidos diferentes. Os nomes das suas mães nos papéis também não eram os mesmos, portanto, serem irmãs estava efetivamente fora de questão. Mas apesar dos papéis dizerem que elas não eram parentes, elas continuavam a sentir uma grande ligação entre elas. Além de serem muito parecidas, as datas de nascimento serem muito semelhantes, as origens também eram estranhamente semelhantes. Ambas tinham nascido na República Dominicana em 1989 e ambas foram adotadas pouco tempo depois de terem nascido. A Cassandra chegou a confessar que tinha um pressentimento muito forte de que ambas eram irmãs. Mas aquelas discrepâncias nos documentos realmente criavam tantas dúvidas que desistiu desse pensamento e continuaram a amizade, que se mantém ainda hoje, quando em 2015 a Cassandra teve que mudar para outra cidade. Elas permaneceram amigas, apesar da amizade à distância, mas mantiveram sempre o contacto, as redes sociais, e, enfim, como muitos de nós, se calhar, temos amigos.
Pen friends.
Mais do que pen friends hoje em
conversa,
dia.
Pois não.
Hoje em dia é mais do que pen friends, mas acho que todos nós temos amigos que vivem longe e conseguimos manter regularmente.
Eu quase não tenho amigos que vivem perto, quanto
tu
mais
Tu quase
longe.
Não tens amigos.
Eu quase não tenho amigos. Ponto. Eu quase não tenho amigos.
Também é verdade.
Mas os que têm são grandes.
São incríveis.
Elas sempre tiveram aquele feeling e que foi aumentando. E em 2018, a mãe adotiva da Cassandra comprou-lhe um kit de testes genéticos e ofereceu-lhe como presente de Natal.
Opa, mas espera lá. Mas este pessoal... Epá, a Luna conta sempre estas histórias de testes genéticos.
Procurem.
Destes kits.
Opa, eu quero um kit desses.
Eu também quero.
Tipo Covid. Aí, fazíamos a montes de pessoas. Encontrávamos uma pessoa na rua.
Era nós agora fazermos, éramos irmãos.
Olha.
Aí. Já viste?
Era bué louco.
Já.
Havia era muita gente que tinha que justificar.
Mas isso era um problema deles.
Sim.
Para
sim,
nós,
sim.
Para
mim estava na boa, está tranquilo. Para mim está tranquilo.
Passávamos era ter que passar o Natal juntos, não era?
Não.
Vocês não passam o Natal com os vossos irmãos e com os vossos familiares?
Eu não tenho irmãos.
Passavas a ter dois. Ainda por cima dois.
Ganda sorte.
Aí,
mas há aqui uma coisa. Fisicamente, nós não temos absolutamente nada a ver.
Nada.
Eu diria que vocês ainda podem ter alguma coisa. Eu não tenho nada.
Nós podemos ter alguma coisa em comum. Sim,
exato,
é verdade.
Mas Ai, mas só isso.
Mas ainda assim acho que nem
mas
isso.
Mas era fixe. Depois fazíamos uma viagem de irmãos. Todos os anos.
Pronto.
E pronto. Íamos ao Bangladesh.
Desculpa, Léo.
Íamos ao Bangladesh, sim. Certo. E bem, que dançávamos o encantamento
das minhocas encantadas. No Bangladesh há minhocas, assim espero.
Deve haver.
Deve. Lá no subsolo. Bem, ela fez os testes e com eles conseguiu pelo menos apurar que conseguiu encontrar vários parentes que estavam distantes. É nesta parte da história que surge a Molly. A Molly é uma amiga de infância da Júlia que ajudou a resolver o mistério da relação entre estas duas amigas. Ela também tinha nascido e sido adotada na República Dominicana,
São as três irmãs.
Em 1990, pouco depois do seu nascimento. Do nascimento das outras duas moças.
A Cassandra
e a Júlia.
A Júlia.
Júlia.
As mães adotivas da Molly e da Júlia tinham sido amigas enquanto elas cresciam. Portanto, as duas mães eram amigas e elas já se conheciam há muito tempo. E devido a esta ligação, a Molly e a Cassandra também já tinham comparado os documentos de adoção. A Molly pensou que talvez pudessem ser meias-irmãs, uma vez que os apelidos coincidiam. De acordo com a documentação, elas também tinham a mesma mãe biológica. E acreditam que, como a Molly e a Júlia foram adotadas no mesmo dia, mas que os documentos poderiam ter sido trocados.
Mas espera lá.
Sim.
A Molly e a Júlia descobriram que a mãe é a mesma. Então são mesmo irmãs.
Vamos ver, os documentos poderiam ter sido trocados.
Aguarde pelas cenas dos próximos capítulos.
A Molly e a Júlia poderiam ser irmãs, mas parece que os documentos tinham sido trocados. A Molly disse que um teste de ADN revelou que a Cassandra era, na realidade, prima dela em terceiro grau e não sua irmã.
Ah, bolas!
Mas ela ainda estava muito entusiasmada e queria saber mais sobre a família biológica. De acordo com investigações jornalísticas de um canal norte-americano, a Júlia e a Molly realmente tinham a mesma mãe e, como eu já disse, os documentos tinham sido trocados. Mas elas fizeram mais testes de ADN para confirmar efetivamente a mãe biológica e acabaram por perceber que a mãe não era a mesma. Mas a Cassandra acabou por estabelecer contacto com um primo em primeiro grau que a ajudou a encontrar o pai biológico, um senhor chamado Adriano Luna Colhado. Pá, gostoso.
Ai, Colhado.
Colhado.
É Colhado.
É Colhado.
Que ainda vive na República Dominicana. A mãe dela, que infelizmente já tinha falecido. Mas através de testes genéticos, a Cassandra descobriu que tinha muitos outros familiares na República Dominicana. E em 2018, viajou para o seu país natal para conhecer os seus 7 irmãos e o pai biológico.
Ai, valha-me Deus!
Enquanto lá estava...
Isso é o Dallas.
Ah pá, mas desculpa, deixa só aqui fazer aqui um parênteses.
Um
tu de repente descobres que tens 7 irmãos...
Caramba.
E tu agora só tinhas descoberto aqui dois, já
só viste? Tinha dois aqui.
Estes ganhadores.
Sabes? Yeah. Pessoas que são mais ou menos parecidas como tu, gostam do mesmo que tu. Assassinos.
Yeah, sim.
Pode ser, porque é que há de ser tudo bom, não é?
Sim, sim, claro. Há
psicopatas.
Sempre... Psicopatas. Sim.
Pronto, era isto.
Okay. Podes seguir lá. Somos só nós a boicotar esta história. É uma tradição.
É uma tradição.
Por favor, não a quebrem.
É uma tradição.
Enquanto estava a conhecer o pai, ela perguntou-lhe se tinha havido outro bebê dado para a adoção.
Ah, desculpa. Basicamente ela perguntou ao pai. Pai.
Pai.
Diz-me tudo agora.
Conta-me tudo.
Tu fooling around ou não?
E a verdade é que o pai disse que sim, mas e apenas porque um dos irmãos da Cassandra tinha uma doença grave na altura. E eles não podiam tomar conta de mais uma criança quando havia alguém que estava muito doente. E então tiveram que tomar uma decisão difícil. E foi aí que a Cassandra descobriu que a Júlia tinha sido dada para a adoção. Falou com ela, ela repetiu testes de ADN e finalmente confirmou-se que elas eram de facto irmãs perdidas há muito tempo.
Lá está.
Foi um momento muito emocionante, a notícia foi muito bem recebida. Demoraram algum tempo a processar toda aquela situação, tanta gente nova, afinal eram mesmo irmãs, enfim, apesar de ser uma coisa que queriam muito, depois depararam-se com a realidade, não é?
Mudar de carro, mudar,
não, viram,
mudar tudo.
Não, isso, e depois viram a cara deles todos.
Na verdade, afinal, o que elas disseram foi que este é o tipo de situação que nós vimos na televisão. Encontrar a minha família biológica não era um objetivo para mim. Cresci com uma família fantástica, por isso deixei as coisas como estavam. E, de facto, a vida correu, tomou o curso normal naquela situação e ela encontrou muita família. Ainda bem que temos testes de ADN que nos permitem juntar as peças de um puzzle tão complicado. Porque mostraram que a agência de adoção tinha acidentalmente trocado os papéis da Molly e da Júlia.
Mas como é que se faz isto? Mas que gente...
Não, como mudas a vida das pessoas com um lapso.
Pá, quem é que foi essa pessoa?
Acontece.
Esse não profissional.
Tu que vês os Friends.
O Friends.
A série. Gostaram?
A série.
Lembra-te, quando a Mónica e Chandler foram adotar a criança, a moça que estava grávida, era uma barriga de aluguer, a moça que estava grávida, filhos, tinha informações de uma família que era um reverendo e uma médica. Tudo o que o Chandler e a Mónica...
Ah, está bem, mas isso é outra coisa.
Não, porque eles tinham trocado os papéis. Portanto, é possível trocar os papéis, efetivamente.
Isto, a vida é uma troca de papéis.
Ai, ao fim e ao cabo é. Agora disseste tudo.
Bem, a verdade é que isto, depois de muitas atribulações e muitas aventuras, ao fim de 8 anos, as duas amigas descobriram que a sua profunda ligação era muito mais do que uma amizade. Elas, na verdade, eram as irmãs que tinham sido separadas praticamente
à nascença
e que se tinham reencontrado. É verdade que esta história teve um final feliz e nem todas as crianças adotadas partilham o sentimento de encontrar a família biológica. A Cassandra aconselha qualquer pessoa que esteja à procura da sua família biológica a fazê-lo, mas deixa sempre o aviso, estejam preparados, porque eles podem não querer conhecer-vos e podem ter encerrado esse capítulo da vida deles. Para mim sempre foi, eu vou encontrar estas pessoas, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu era capaz de morrer a tentar fazê-lo e, felizmente, encontrei a minha irmã. E até descobriram que havia ali uma prima. Tudo em bom, eu acho.
Tudo em bom.
Maravilha. Olha. Maravilha.
Agora vamos querer 3 doses de cultura.
Olha.
Muito bom. É tão bom agora que isto agora vamos passar aqui para as sugestões culturais.
Ah pá, pois é, olha, é tão bom que agora é a minha vez. Digamos que eu ando numa fase mais holocáustica.
Epa.
É verdade.
Epa, assim.
Já estava, já era um capítulo encerrado na minha vida. Eu achava que já sabia tudo.
Mas afinal não.
Já tinha lido tudo, já tinha visto tudo. E o resto, e o que, vinha, que aparecia, não, já tinha dado para esse campeonato. Holocausto para mim já não. Mas a verdade é que eu sempre fui muito aficionada por estas questões e talvez motivada pela atual situação de conflitos no mundo, que não são poucos, tenha voltado a debruçar-me sobre o tema do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial. Houve uma altura em que eram lançados livros sobre Auschwitz, tipo O Pianista de Auschwitz, O Não Sei Quê de Auschwitz, A Fuga de Auschwitz... Auschwitz e o maestro de Auschwitz. Auschwitz vai à escola.
O melhor croissant de Auschwitz.
O melhor croissant de Auschwitz. Enfim, isso entediou-me e pensei, pá, não, já sei que tudo aquilo que deveria saber, portanto acho que já nada mais. Este assunto ficou arrumado. Mas na minha incessante busca por séries, encontrei uma com o nome, lá está, O Tatuador de Auschwitz. Inspirada no livro. Já vi um livro com...
Mas já tinhas lido o livro?
Não, claro que não, porque foi daqueles a que eu... não tenho paciência para isto. E não há mesmo paciência para isto. Mas depois pensei assim, ok, deixa lá ver o que é que é, afinal, isto. Bom, então é uma minissérie de 6 episódios com uma história verídica passada, evidentemente, em Auschwitz, e que relata a história de amor vivida entre 2 prisioneiros que se conheceram em pleno campo de trabalho.
I found something there. Someone.
Olha, gostei muito e acho que... E aconselho.
Foi surpreendida por...
Não consigo parar de ver. Vi em 2 noites.
Caramba, eu gostava de conseguir ver séries assim.
Ok.
Ah, quando gostas muito de uma
não
série.
Consigo. Não, pá, vi 3 episódios por noite.
Mas olha que eu também sou assim. Eu quando entro, quando a série me cativa muito, pá, tenho muita dificuldade em parar. Às vezes até paro por uma questão de, pá, tipo de normalidade. Pá,
não, mais
chega.
Do que 3 episódios, eu penso assim, não, já fico, já és uma doente. Não.
É
um bocado isso,
bom.
É um bocado isso.
E eu obrigo-me a não continuar, porque é continuar a ver a história. Pá, e esta história é impressionante.
Depois desta excelente sugestão da nossa Lídia, eu vou sugerir-vos algo que tem tempo suficiente para poder concretizar. Até 26 de agosto.
Ui! Ah,
portanto, estamos quase a falar de 3 meses. O mês todo de junho, quase, pronto, hoje é dia 5.
Caramba, sim, junho, julho, agosto. São 3 meses, é verão, dá tempo.
Podem deslocar-se até à Fundação Carlos Gulbenkian, mais concretamente à Galeria das Exposições Temporárias do Museu, para ver uma exposição dedicada à obra de um dos maiores nomes da arquitetura e urbanismo a nível mundial. Estou a falar de quem?
Cisa Vieira.
Álvaro de Cisa Vieira. Muito bem, Leonor.
Muito bem, Leonor. Olha, gosto muito desse
aqui
nome.
Podem contemplar material original dos seus arquivos, uma série de obras de referência, desenhos, plantas de trabalho, fotografias e algumas peças de design e obras que o próprio Cisera guarda de outros artistas. O preço para contemplar a exposição de um dos maiores nomes da arquitetura portuguesa é simbolicamente 6€ e podem ver todos os dias, excepto à terça-feira, que o museu está fechado, entre as 10 da manhã e às 18, sendo que aos sábados está aberto até às 21.
Olha, portanto,
fica aqui uma sugestão. Podem depois também ir ali aos jardins da Gulbenkian, que são bem bonitos.
Bonitos.
Então e tu, Leonor?
Então eu trago uma coisa assim que é novidade. Está disponível há cerca de um mês, portanto é mesmo novidade. É o Barracuda, sabem o que é?
Barracuda?
Para já, Barracuda é um peixe.
Certo.
É uma barracuda. Mas,
obviamente que eu não vos vou convidar.
É um tubarão que há em Angola,
não é? É um tubarão, não sei se há em Angola, mas sim, há nas zonas tropicais, nas zonas subtropicais, pois não sei. Não sei o sítio. É um tubarão.
Não é estranho.
Barracuda é o submarino mais antigo de todas as marinhas de guerra da NATO.
Exatamente.
Percorreu cerca de 800 mil milhas, o equivalente a 36 voltas ao mundo, e agora foi transformado naquilo que é considerado um navio-museu.
Uhum. Olha, vês?
Olha, viste? Foi, abriu, como vos disse, há cerca de um mês. No primeiro dia em que esteve aberto, teve logo 706 pessoas a visitá-lo.
Ah, isso até é claustrofóbico.
Não entra toda a gente ao mesmo tempo.
Ah, ok.
As visitas podem demorar um pouco, porque o tempo de espera pode ir até aos 30 minutos. Obviamente não pode andar muita gente lá dentro.
Sim.
Mas fiquem a saber que a guarnição deste submarino contava com 56 homens, portanto ainda cabe lá um número considerável de pessoas.
Ah, mas eles andam todos encavalitados, desculpa lá.
Foi o último submarino da classe Albacora a sair de serviço em 2010, com 42 anos de vida operacional. Pode ser visitado no Largo Alfredo Diniz, que fica próximo do terminal fluvial de Cacilhas, aqui na margem sul do Tejo, de terça-feira a domingo, das 10 às 6 da tarde. E de lá, e olha, aprenda um bocadinho mais sobre a história marítima do nosso país.
Olha, eu respeito muito isso, eu acho que isso é uma parte da história. Epá, mas eu não vou.
Epá, mas olha, por acaso tem a particularidade...
Tu não vais andar de submarino.
Eu sei.
E o submarino não está debaixo de água, não está submergido.
Epá, isso faz muita confusão.
Eu gostava de ir.
É muito claustrofóbico para mim.
Vou tentar, agora, deixa passar, se calhar, mais este período que está a novidade e gostava de ir.
O primeiro submarino que eu conheci era uma caneca de cerveja e tinhas lá dentro um copo de amêndoa amarga e depois bebias. Isso era um submarino.
Chamava-se submarino, é isso? Yeah,
porquê? Porque submergias o cálice. Boa. Mas metias mesmo o copo.
Mas e depois como é que...
Ah pá, aquilo depois batia-te. Pronto.
Exato.
Coisas de adolescente parvo.
Miséria.
E embabudava um bocadinho aquilo.
Olha, e então, já está?
Pois, então...
Olha.
Foi muito bom.
Então foi giro. As más notícias correm depressa.
E as boas da Lídia.
E o Tosé.
E a Leonor.
Está feito, até para a semana.
Até para a semana, beijinhos.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.